Irei agora para o 19º assunto do checklist de história. Capitalismo, que é capitalismo em risco, Revolução Russa. E aqui o material que eu irei ler está a Revolução Russa. Aí o resumozinho. Em 1917, a Rússia vivia um processo revolucionário que marcou o século XX. Aqui está uma imagem de Nicolau II, último czar da Rússia. Não sei se é César, que é sei, César ou é czar da Rússia. A Rússia antes da Revolução. O processo de modernização da Rússia ganhou se acelerou na segunda metade do século XIX, a partir de medidas adotadas pelos czares da dinastia Romanov. Em 1861, houve o fim da servidão, garantindo mais liberdade aos camponeses. No entanto, a maioria das terras ainda pertencia à nobreza, justamente onde residiu a maior parte das reivindicações da Revolução, a distribuição de terras. No que diz respeito à industrialização, essa foi incentivada, sobretudo, pela entrada de capitais estrangeiros. Informou-se assim, uma numerosa classe operária originária do campesinato. A concentração operária nessas indústrias era maior que a existente nas mais desenvolvidas economias do Ocidente Europeu. Todas essas transformações econômicas e sociais geraram contradições com a estrutura autoritária dos czarismo. Aí a Guerra Russo-Japonesa de 1905 e suas consequências causaram o que chamamos de ensaio geral. A guerra trouxe dificuldades, principalmente à vida dos camponeses. Houve o crescimento da fome e da miséria, o que motivou mobilizações sociais. Em 1905, a multidão se reuniu à frente do Palácio de Inverno e foi recebida a tiros pelas tropas do czar. Este episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Nesse contexto, ocorreu a criação do Conselho de Delegados dos Trabalhadores de São Petersburgo, os conhecidos soviets, figuras fundamentais da Revolução em 1917. Simultaneamente, partidos políticos foram se consolidando junto aos trabalhadores. No campo, havia o Partido Operário Social Democrata Russo, que é o POSDR, que se dividia em dois grupos principais, os mencheviques e os bolcheviques. Com o crescimento das manifestações sociais, greves e motins, cedendo às pressões, criou-se um parlamento chamado Duma, onde funcionaria uma espécie de monarquia constitucional. Entre 1906 e 1917, no entanto, a liberdade política não foi sentida na prática. Fevereiro de 1917. A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial vai trazer muitas dificuldades à economia russa e foi fator fundamental para compreendermos o processo revolucionário. Em fevereiro de 1917, eclodiram uma série de manifestações. Pressionado, o czar renunciou, dando início ao governo provisório. A principal reivindicação da população era a saída da guerra e medidas para reduzir a fome e a miséria. Em julho do mesmo ano, forças favoráveis ao czarismo tentaram derrubar o governo provisório, mas não tiveram sucesso, graças à atuação dos operários e camponeses. Percebendo o acirramento da situação de conflito social, os bolcheviques lançaram o lema Pão, Paz e Paz. Pão, Paz e Terra, PPT, que conquistou grande apoio popular. Pão, Paz e Terra. Outubro de 1917, em uma aliança entre sovietes e bolcheviques, realizou-se a Revolução de Outubro, com a tomada de poder para a derrubada do governo provisório e a construção do Estado Socialista Soviético. As terras da nobreza e da igreja foram divididas entre os camponeses. Assinou-se, além disso, o Tratado de Paz de Brest-Litovsk, que retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. A Guerra Civil. Após a saída da Rússia da guerra, iniciou-se uma guerra civil, que perdurou até 1921. As forças ligadas ao antigo regime czarista reuniram-se no Exército Branco. Conseguiram ainda apoio de potências capitalistas ocidentais para tentar derrubar o governo socialista recém-instaurado. Para vencer o Exército Vermelho utilizou a tática do comunismo de guerra, com a economia voltada para os esforços do conflito. Após a vitória, instalou-se a nova política econômica, que é NEP, que garantiu relativa liberdade econômica com o objetivo de reerguer a economia após a Guerra Civil. É isso aí.